Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, este é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Maringá tem lei seca com um novo decreto de restrições de atividades para conter novos casos de Covid-19. Economia no consumo de água na região metropolitana de Curitiba cai para 13,4% em novembro de Sanepar. Hábitos alimentares das mulheres sofrem influência do isolamento e do estado emocional durante a pandemia. Abelhas são dizimadas por uso incorreto de agrotóxicos na região central do Paraná. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira é de tempo instável nas diversas regiões do Paraná. A massa de ar que predomina entre o Paraná e as diversas regiões vizinhas, como o Paraguai e norte da Argentina, segue quente e úmida, o que favorece a formação de nuvens à tarde e à noite nas diversas áreas do estado. Nos setores mais próximos do Paraguai e da Argentina, as chuvas podem ser registradas já a partir do período da manhã. A temperatura máxima fica em torno de 31 graus em Londrina, Maringá, Porecatu, Foz do Iguaçu, Guaíra e Campo Mourão, 33 graus em Paranavaí, 22 graus em União da Vitória, 28 graus em Telêmaco Borba, 30 graus em Francisco Beltrão e Cascavel, 21 graus em Curitiba e 24 graus é a máxima prevista para Paranaguá. A Prefeitura de Maringá endurece restrições de atividades para conter novos casos de Covid-19 e implanta lei seca rigorosa na cidade. Os detalhes com Luciana Penha.
Começa a valer nesta terça-feira o novo decreto com medidas restritivas em Maringá. O decreto vale por 2 semanas até o dia 13 de dezembro, que é um domingo. Neste período, estão proibidos a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a partir das 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e o dia todo aos sábados e domingos em qualquer local público, de bar e restaurante a clubes e áreas coletivas em condomínios. Os bares não fecham, portanto, mas ficam com a restrição da venda de bebida alcoólica. A multa é de R$10 mil para empresas e R$1.500 para consumidores em caso de descumprimento. E em caso de reincidência, a multa dobra e o estabelecimento pode ser interditado e até perder o alvará. Eventos estão liberados para no máximo 30 pessoas e só até as 10 horas da noite. As cerimônias e festas de casamento, já agendadas em cartórios e templos religiosos, podem receber até 150 convidados, mas tem que comprovar. O comércio de rua, as galerias e centros comerciais vão funcionar das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite de segunda a sexta-feira, mas ficam fechados no sábado. Assim como os shopping centers, que também só poderão funcionar de segunda a sexta-feira nas próximas 2 semanas. Supermercados não vão poder abrir aos domingos e prestadores de serviços só vão funcionar de segunda a sexta. Os empresários avaliam que o decreto foi muito restritivo, porque praticamente fecha todas as atividades nos fins de semana. De Maringá, Luciana Penha.
Centenas de abelhas morreram na região central do Paraná por envenenamento por agrotóxicos. A investigação realizada no município de Turvo, pela ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, revelou a morte de abelhas por intoxicação em cerca de 40 caixas pertencentes a apicultores da região. A ocorrência foi registrada em setembro deste ano. Ao inspecionar os apiários, produtores da Colônia Velha do Ivaí, no interior do município, encontraram as abelhas dizimadas. Após receberem denúncias sobre a mortalidade das abelhas, fiscais da ADAPAR foram ao local para realizar coletas e iniciar a investigação. Quem explica o caso é o gerente de Sanidade Vegetal da ADAPAR, Renato Blood.
Geralmente o apicultor ele verifica alguma mortalidade nas abelhas e acaba chamando a ADAPAR para realizar a fiscalização. Então, na maioria das vezes, é desse modo que ocorre. Assim que a gente recebe a denúncia, o fiscal ele vai o quanto antes atender essa denúncia, porque essas questões de mortalidade de abelha, até se for necessário fazer uma coleta para verificação de resíduo de agrotóxico na abelha, isso tem que ser feito muito rápido, sabe? O ideal é que a gente faça até a coleta com os insetos ainda vivos, né? porque dependendo da dose do produto que houve a contaminação, se for uma dose muito pequena, e a abelha já estiver morta, até ela chegar no laboratório, a quantidade de agrotóxico ela já se degrada e ela não consegue ser identificada. Tá? Mas geralmente é por denúncia e o atendimento pela DAPAR ele é o mais rápido possível para tentar ainda fazer essa coleta com os insetos, alguns insetos pelo menos vivos, na tentativa de realmente comprovar a intoxicação por agrotóxico.
De acordo com a investigação, o agricultor utilizou um inseticida em jato dirigido no sulco do plantio com o objetivo de controlar a semeadura do milho. Porém, havia plantas no nabo forrageiro ainda com flores. As abelhas que ainda visitavam as flores foram intoxicadas e contaminaram todo o enxame. A lei federal estabelece responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a utilização de agrotóxicos não cumprir o disposto na legislação pertinente. Como o usuário não obedeceu às indicações do fabricante, o produtor que causou o dano foi autuado.
Os produtos, os inseticidas, na maioria das vezes, eles não podem ser aplicados no momento de florada ou na presença de abelhas no local. Tá? E aqueles, existem alguns agrotóxicos que são considerados mais tóxicos para as abelhas, que são os produtos do grupo dos neonicotinoides, né, que a gente pode citar aí o imidacloprida e o timetoxam, que são ingredientes ativos, né, e o fipronil também, que é um outro ingrediente ativo. Esses produtos eles já vêm com indicação na bula dessa proibição, né, de que o produto ele não pode ser aplicado no momento da florada da cultura ou no momento da florada da planta que está lá. Né. Nesse caso ali era uma planta daninha que estava sendo controlada, mas esse nabo forrageiro ele é muito atrativo para as abelhas, né? Então, no momento da aplicação, tinha uma visitação muito intensa de abelhas naquele local e acabou, então, causando o problema. Então, realmente foi um erro de aplicação, né?
Segundo Renato, os agricultores devem ler atentamente a bula, rótulo e o receituário agronômico do agrotóxico, caso optem por utilizá-lo. No caso registrado em Turvo, tanto a bula quanto o receituário agronômico informavam que o produto é tóxico para abelhas para não ser aplicado em época de floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada a visitação de abelhas na cultura. Toda a comunidade que trabalha com agricultura familiar deve se comunicar sobre o uso de pesticidas para que não causem prejuízos a vizinhos e ao meio ambiente. Moradores da região metropolitana de Curitiba saíram da meta de redução de consumo em novembro. A meta 20 de redução de 20% no consumo de água, que foi atingida em outubro, caiu para 13,48% segundo o levantamento da Sanepar. Desde outubro, o nível dos reservatórios subiu 3 pontos, mas o consumo residencial teve um aumento de 8%, o que anulou todo o esforço conquistado. Isso significa que mais de 500 milhões de litros de água deixaram de ser economizados. De acordo com a Sanepar, a previsão ainda é de chuvas abaixo da média até o primeiro trimestre do ano que vem. No final de outubro, o nível dos reservatórios fechou em 27,91%. Já em novembro, houve uma estabilidade na faixa dos 30%. Entretanto, o aumento do consumo residencial deixa a Sanepar em alerta diante da possibilidade em aplicar um rodízio mais severo. A campanha Meta 20 foi lançada em agosto, quando foi alterado o modelo de rodízio para 36 horas de fornecimento de água por 36 horas sem água devido à tendência de queda no nível das barragens. Em agosto, o Paraná passou a integrar o monitor da seca, criado devido à estiagem severa do Nordeste em 2012. Dados do observatório mostram que 62% do território paranaense estão afetados pela seca e 8%, incluindo a região metropolitana de Curitiba, enquadra-se em seca severa. A abertura de processos na Junta Comercial do Paraná agora é só em formato digital. Saiba mais no Boletim de Serviços do Gilmar Valença.
Serviços.
A abertura de processos na JUCEPAR, Junta Comercial do Paraná, será realizada apenas no formato digital a partir desta terça-feira, dia 1º de dezembro. Com isso, as cerca de 1.200 solicitações recebidas diariamente não serão mais aceitas fisicamente. A medida faz parte do projeto Junta 100% Digital, em parceria com o programa Descomplica do Governo do Estado, que facilita e desburocratiza os processos, reduz prazos, aumenta a segurança jurídica e moderniza o registro empresarial. Esta regra se aplica a todas as agências da JUCEPAR no Estado. O registro de livros e a emissão de todos os tipos de certidões também só poderão ser feitos online pelo portal Empresa Fácil Paraná. No site juntacomercial.pr.gov.br é possível consultar o passo a passo de processos eletrônicos. Anotou? Eu vou repetir o site juntacomercial.pr.gov.br. Nos dias 2 e 3 de dezembro, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, no Paraná, promove o curso digital Técnicas Avançadas de Negociação Presencial e Online, que ensina fundamentos teóricos e exercícios práticos a fim de capacitar os participantes a usarem técnicas eficazes de venda para convencer o cliente. Linguagem corporal na negociação, técnicas de preparação e estrutura, orientações de como fazer propostas e contrapropostas, negociação via Zoom, como lidar com emoções e negociadores difíceis também serão tópicos abordados no curso. Para mais informações, basta acessar ahkbrasilien.com.br. Repetindo, ahkbrasilien.com.br. Repórter Jomar Valença.
A indústria lidera a criação de vagas de emprego no país. Mais notícias de economia com José Ville.
Economia. A criação de empregos formais no estado neste ano está sendo liderada pela indústria. É o que mostra o novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Neste ano foram criadas 20.900 vagas com carteira assinada de janeiro a outubro no Paraná. A boa fase é principalmente pelo desempenho do setor alimentício, que em outubro admitiu 1.279 novos trabalhadores. Depois aparecem o polo do vestuário, com mais 1.082 vagas, a fabricação de máquinas e equipamentos, com mais 875, e a fabricação de produtos de metal, com 631 novas vagas. Das 24 atividades industriais avaliadas, só duas, a de fumo e farmoquímicos, tiveram uma pequena redução de quadro de funcionários em outubro. E a maior preocupação da indústria paranaense agora é com a dificuldade para encontrar insumos para a compra. E o setor automotivo, um dos mais afetados pela crise, já mostrou boa recuperação, com mais 500 novas vagas em um mês. No resultado acumulado no ano, o setor de alimentos foi o maior gerador de empregos formais, com 10.579 contratados. E os setores mais prejudicados foram os de vestuário, que fechou 2.922 vagas, seguido pelo setor automotivo, com perda de 1.914 vagas. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, a relação entre a pandemia e os hábitos alimentares das mulheres. Portos do Paraná batem marca histórica de movimentação de carga. E ainda as notícias do esporte é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.